Muito bom dia, Juricasters. Eu sou o João Marcos Pedro e está começando mais um episódio do Juricast. No último episódio, tratamos sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje estou realmente feliz, pois teremos a primeira convidada no nosso podcast. Ela é mestranda em Direito Constitucional pela Universidade Autônoma de Lisboa. Atualmente é sócia do escritório Ares Brito Consultoria Jurídica e Advocacia e acaba de lançar seu livro, Aspectos Polêmicos do Direito Penal Luz Brasileiro. Ela também é membro colaboradora do IADF. Seja muito bem-vinda, Nara Ares Brito.
Olá, doutor Marcos Pedra. Boa tarde, muito feliz com o seu convite. Muito obrigada.
Conta pra gente um pouquinho de onde é que veio essa vontade de cursar Direito. Parece um pouco redundante, mas é interessante saber essa história.
Bem, eu me apaixonei pelo Direito, eu ainda muito nova. Bem, eu tenho um exemplo em casa, né? E ele sempre me inspirou muito, meu pai, né? Ele sempre me inspirou muito e desde pequena eu vejo ele trabalhando muito, estudando, escrevendo, fazendo poesia, lançando livro, viajando. Eu sempre tive isso como exemplo para mim, eu sempre me imaginava adulta trabalhando, viajando, participando de congresso, dando aula. E assim, mas eu acho que antes de tudo, antes do exemplo que eu tenho em casa, foi uma coisa muito natural para um sentimento de justiça. Tem certas situações que eu não consigo aceitar, eu acho que cada um tem o dever de colaborar. E o meu dever eu percebi que poderia ser a partir do direito. Então o que me encantou primeiro foi isso.
E de onde é que houve essa motivação de escolher para advogar na área penal e constitucional, que é mais o seu forte, né?
Então, a área penal... Na verdade, você deve estar falando isso por causa do livro, né?
Também.
Aspectos Polêmicos do Direito Penal Luz Brasileiro. E o tema da minha dissertação de mestrado também pega um pouco de penal, porque eu falo sobre eutanásia. Todavia, é mais uma questão teórica. Aqui no nosso escritório, nós não atuamos com direito penal.
Só constitucional, né?
Só constitucional. Tem duas áreas aqui que a gente não trabalha, que é penal e trabalhista. As outras áreas nós temos especialização, direito digital é mais minha área, sempre com viés constitucional, tribunais superiores, STF, STJ, então é mais direito constitucional mesmo.
Uhum.
Mas o direito penal me encanta muito academicamente, então escrever em tese é muito bom. Também tive uma passagem pelo Ministério Público quando ainda estava na graduação, estagiei lá por 2 anos, então eu gostei muito do direito penal, mas só em tese mesmo, academicamente.
E o constitucional, onde é que surgiu na sua vida?
Bem, o direito constitucional...
Mesmo que pareça redundante, né?
Ele é a área que mais me encanta, inclusive desde a faculdade. Foi a área que eu mais me identifiquei. E eu tive a sorte de ser a área, o carro forte aqui do escritório, então... Já me programei para seguir realmente a área do direito constitucional e realmente me encanta, né? A lei maior. Como diria o professor Ares Brito, é a lei que não tem número, né? É o número zero, ela está no topo
da pirâmide
keynesiana, então tudo vem de lá.
Como é que foi essa experiência na Universidade de Lisboa, que você está terminando agora, e por que você escolheu ela para poder realizar o mestrado?
Então, quando eu me formei, em 2015, eu terminei o curso, 2016 já... comecei a atuar e eu não queria parar de estudar, queria aproveitar que eu ainda estava nova, disposta, sem filho, sem marido, sem nada. Falei, vou estudar e com o apoio do escritório. E Lisboa foi para mim uma oportunidade de fazer um intercâmbio, porque eu sempre quis viajar, nunca consegui parar os estudos, parar minha vida, parar trabalho para fazer um intercâmbio. E esse curso oferecido pela Universidade Autônoma de Lisboa me dava autonomia para poder ficar 1 mês viajando, estudando e depois voltar para o Brasil, depois de 6 meses voltar novamente. Então eu consegui estudar e conciliar o trabalho, aproveitar um final de semana ou outro para conhecer outros lugares, mas sempre focada realmente em estar lá em Portugal estudando. Então foi muito bom por isso.
Atrelado a essa questão da Universidade de Lisboa, o que te chamou a atenção no direito português para você chegar a escrever um livro em paralelo ao direito brasileiro?
Então, a legislação portuguesa, ela é muito parecida com a nossa. Inclusive, a nossa Constituição de 88 é inspirada na Constituição de 76, né, da República Portuguesa. Como surgiu o livro? Durante o doutoramento também que eu estou fazendo, já adiantei os créditos em Lisboa, na mesma universidade. Eu conheci colegas da área, juristas, advogados, apenas acadêmicos, acadêmicos, procuradores. E nós, de várias turmas, nos unimos para escrever uma obra. Então, eu recebi o convite de um dos coordenadores, Daniel Blume, conjuntamente com o Thiago Brander, para colaborar com um dos capítulos do livro. Escrevi sobre colaboração premiada, fazendo uma comparação entre o ordenamento jurídico brasileiro e o português, que são muito parecidos, mas tem algumas nuances. E todos os trabalhos que nós desenvolvemos na Universidade Autônoma, nós sempre buscamos também trazer uma comparação com o Brasil. Então, isso é muito bom também em termos de publicação, porque você consegue publicar tanto no Brasil quanto em Portugal. E é um crescimento acadêmico muito bom também, né? Porque você está lá, então você também tem que aprender um pouquinho de como funciona.
Você vivencia aquilo, né?
Exatamente, como funciona lá e como também é aqui. Então, a gente sempre procurou fazer trabalhos nesse sentido, em direito comparado.
Você adiantou uma das perguntas que eu tinha, queria saber se você tinha essa previsão de fazer um doutorado, um pós-doutorado. Então, tá nos seus planos, né? Continuar na vida acadêmica.
Sim, está nos meus planos. Eu não quero parar de estudar nunca. O doutorado agora que vai dar um trabalho, mas eu estou empolgada.
Você vai tentar manter também na área de penal ou não?
Então, o doutoramento, eu já estou com um projeto para falar mais filosófico e constitucional. Acabou que, falando na minha dissertação de mestrado sobre eutanásia, minha orientação foi toda em filosofia e direito constitucional, sim, pegando um pouco de direito penal, mas a minha base filosófica para poder falar do tema foi muito forte. E eu contrapus na dissertação a deontologia kantiana ao utilitarismo proposto por Stuart Mill. E estudando Stuart Mill, eu encantei com o tema. Então, eu estou querendo seguir a área mais de filosofia do direito, uma coisinha ali de bioética também, porque o tema também trata de bioética, mas não vou mais falar sobre eutanásia, mas questões voltadas para o utilitarismo, por um prisma civilizatório, para a interpretação do direito constitucional.
Você também milita a favor das mulheres, igualdade de gênero, é muito forte isso. Quando você conhece a Nara, quando você acompanha ela no dia a dia, nas redes sociais e tudo mais, você vê que tem uma atuação muito forte, principalmente também dentro da advocacia, né? Hoje, como é que você vê o quadro da advocacia na questão feminina, no lado feminino? Ainda tem preconceito, ainda tem desigualdade, ou você acha que não, isso aí já acabou, tá realmente extinto?
Bem, é um tema delicado, que realmente mexe com as mulheres, mas todos nós sabemos que uma advogada tem a mesma capacidade de um advogado.
Com certeza.
O que muda realmente, que não deveria mudar, é a forma com que ainda alguns setores e algumas pessoas enxergam o nosso trabalho, mas eu evito e tento não me afetar no sentido de que o problema é daquela pessoa. Mas é claro que eu entendo que nós somos afetadas de várias formas, como o machismo está enraizado. E cabe a nós mudarmos essa cultura, tanto homens quanto mulheres. E sim, tem que haver políticas públicas para combater o machismo. Tem que sim haver uma equiparação salarial. Eu acho que algumas coisas na legislação podem ser mudadas, por exemplo, licença maternidade, ter um prazo para o homem, o mesmo prazo da mulher, não reduzindo o prazo da mulher de licença, mas aumentando do homem, para os dois, quando forem voltar para o mercado de trabalho, eles estarem no mesmo pé. Mas isso sempre protegendo as mulheres, sempre mantendo todos os direitos já adquiridos. Não reduzi-lo, jamais.
Como é que é essa questão sua de proteção de direitos de minorias? Você acha que é uma pauta que é uma pauta muito forte hoje, mas você acha que ainda tem muito a crescer, tem muito a desenvolver ainda?
Sim. Nós estamos, graças a Deus, num mundo globalizado. Então, são temas cada vez mais discutidos e difundidos e mais esclarecidos. Apesar de existirem alguns movimentos atuais que pareçam ser contra os direitos, e são realmente contra os direitos humanos, mas é um caminho sem volta. O avanço dos direitos humanos, o avanço dos direitos das minorias. E aqui eu procuro, no meu trabalho, tratar sobre isso tanto academicamente, nos meus textos, nos meus artigos, quanto num trabalho de advocacia militante também. Nós temos alguns processos que nós realmente estamos em favor das mulheres e da sua liberdade de gênero, autonomia reprodutiva, autonomia sexual. Então, é uma pauta nossa também, faz parte dos nossos valores. Não só mulheres também, mas como comunidade LGBTI, como populações indígenas. Então, assim, é um trabalho que nós nos propomos a defender sempre e defender os direitos humanos.
Hoje, como um estudante de direito, então como uma advogada, como é que você acha que a mulher pode militar, de certa forma, realmente para buscar esses direitos, tentar realmente atingir uma igualdade? Como é que você acha que uma mulher hoje deveria se posicionar no mercado e tentar buscar esse tipo de situação?
Bem, eu acho que nós mulheres, não só as mulheres, mas todos nós, temos que nos unir, temos que dar oportunidade. Eu sempre busco dar espaço para todos e todas. E realmente é refutar preconceitos, ter uma conduta ética e valores no ambiente de trabalho que fomente a diversidade. Bem, então eu acho que tem que haver sim uma ética dentro do ambiente de trabalho e políticas nesse sentido para abarcar todas as minorias, gêneros, tanto... e também fazer eventos, discutir, ter uma cartilha ética, publicar sobre o assunto, debater o assunto. Eu acho que essas políticas devem ser conversadas dentro do ambiente de trabalho, como fora também, devem fazer parte da filosofia, tanto da pessoa quanto da empresa, e dar espaço para todos.
Você tem alguma previsão de escrever mais algum livro? Ou por enquanto está tranquilo?
Bem, então, temos alguns projetos aí. Em fevereiro devem sair dois livros. Um deles eu estou coordenando, que é sobre bioética. Vai ser em homenagem a uma pessoa que ainda não posso falar o nome. Mas em breve eu avisarei a vocês, mandarei um exemplar. E estou escrevendo em bioética esse livro, eu sou coordenadora, alguns colegas do doutoramento também estão participando, alguns colegas da advocacia, da academia. Também tem outro em direito constitucional sobre as pautas do Supremo, que eu também estou coordenando, o outro de direito civil e também minha dissertação, que vai ser publicada a qualquer momento, que é sobre eutanásia. Então, tem alguns livros aí pra sair.
Saindo da cadeira de escritora e agora indo pra cadeira de leitora, você teve algum livro que realmente te marcou na trajetória do direito, que foi, assim, essencial pra você?
Olha, tem alguns. Ultimamente eu tenho lido
Sem
O Homo Deus.
Sem Limite, pode falar.
Eu indico muito O Homo Deus, do Arali. Muito bom. Os clássicos também. Agora no doutoramento, no mestrado, eu li bastante Stuart Mill. Utilitarismo era uma coisa assim que eu não tinha nem tanta noção até parar para estudar a filosofia utilitarista, que me encantou muito. Então eu também indico Amartya Sen, também eu tenho citado bastante nos meus trabalhos. Desenvolvimento como liberdade é um must, né? Tem que estar nos artigos, principalmente nessa área de direitos humanos. E, enfim, os livros do professor Arthur também, sobre o humanismo. Então, assim, sempre essa área mais dos direitos humanos mesmo, que eu gosto de falar sobre, escrever.
Vamos entrar no nosso quadro agora 3 em 3. Eu vou dar 3 temas para a Nara e ela vai me dar a opinião dela em 3 palavras. Então, o primeiro tema é prisão em segunda instância.
Constituição, trânsito em julgado, justiça.
O segundo tema é movimentos feministas.
Necessários, empoderamento e liberdade.
E o último tema, redução da maioridade penal.
Inconstitucional. Direitos humanos.
Vamos agora para o nosso último quadro, agora realmente sem restrições de palavras e expressões. Nosso quadro Mãe de Iná. Eu vou te dar um tema, você vai discorrer aí, pode fazer sua dissertação de mestrado sobre esse tema à vontade, sobre sua opinião. E é para você prever o futuro, Mãe de Iná mesmo. Você dizer sua previsão para isso, sua visão, o que, que você acha que vai ser para o futuro isso. O direito penal constitucional para os próximos 5 anos, o que, que você acha?
Direito penal constitucional? Bem, os próximos 5 anos eu não tenho nem como prever, porque o cenário político e mundial está bem acelerado. Tem não só agora as fake news, como a deepfake, que são aqueles vídeos que são editados, é como se você estivesse falando uma coisa que você não falou, e eles conseguem botar a sua imagem e tal, mas eu acho que o direito penal para os próximos 5 anos, se nós quisermos ter um pouco de previsão e estabilidade, é estar sempre à luz da Constituição. Voltar para os princípios constitucionais. Nossa Constituição é muito nova, mas ela é muito sólida, ela é muito boa, ela veio de um contexto de um regime militar, então ela é libertária. Ela vem para realmente garantir os direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivos. Então, o direito penal, ele tem que estar pautado, e a sua interpretação, porque o direito penal hoje em dia, eu acredito que, no geral, ele é pautado. Né? Aliás, ele foi recepcionado pela nossa Constituição, e ele sim está condizente em várias passagens, tirando alguma ou outra ali que trata sobre criminalização das drogas, do aborto. Então, enfim, são outras pautas, outras questões. Mas eu acredito que o direito constitucional hoje tem que prevalecer, e o direito penal tem que ser interpretado, sempre embasado e aplicado de acordo com a nossa Constituição. Então, se o cenário for esse, eu estou muito tranquila. Agora, se mudar, se vierem correntes e elas realmente se efetivarem de mudança do nosso ordenamento constitucional, aí eu não tenho como prever, nem como saber.
Feliz demais, Nara, com suas palavras. Muito feliz por você estar aqui, parabenizar pelo livro e torcer pelo melhor para você. Tem algumas alegações finais, considerações finais?
Eu quero agradecer o convite, te parabenizar.
Obrigado.
Te desejar muito sucesso. Você ainda é um jovem acadêmico de direito, mas já vejo um futuro muito bonito pela frente. Então, meus parabéns.
Feliz com suas palavras. Obrigado também.
Obrigada. Desejo muito sucesso.
E a gente fica por aqui. Daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Obrigado. Valeu.